também com a acompanhante terapêutica do programa de tratamento de transtorno bipolar. Vamos ver o que é isso e como a gente vai desse tema. O telefone sempre à sua disposição, 3114-3344. Eu tenho intervalo comercial, é rapidinho e em instantes um tema palpitante tratado com vocês. O transtorno bipolar, quem vai falar conosco é a Isabel Castelo Branco. Eu tenho intervalo e daqui a pouco eu volto.
Você está ouvindo Manhã Excelsior. Apresentação, Fernando Cabus.
São 8h43 na Bahia. Eu recebo aqui com satisfação a Isabel Castelo Branco. Ela é acompanhante terapêutica do programa de tratamento do transtorno bipolar. A Litiane está trazendo ela aqui. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
E eu queria, antes de mais nada, que você apresentasse para o nosso público a técnica, o que vem a ser o profissional que tem esse título de acompanhante terapêutico.
Ok. O acompanhante terapêutico, ele é um profissional que atua diretamente no cotidiano do paciente.
Certo.
Né? Isso porque não só o transtorno bipolar, como outros transtornos, desorganizam completamente a rotina pós-crise, né, e durante uma crise.
Isso.
O que esses pacientes comumente não reconhecem. O acompanhante terapêutico, ele tem uma inserção diretamente, né, no convívio com esses pacientes, no seu lar, no seu cotidiano.
Sim.
Na reconstrução dos seus laços sociais. Ou seja, a gente não se limita a um atendimento ou a uma intervenção somente institucional.
Uhum.
Né? O nosso foco de intervenção é o fora. Né? É fora da instituição. Não é comercial, às vezes, por questão de projeto terapêutico, mas isso dá continuidade lá fora, na casa desse sujeito, às vezes de uma forma não invasiva, no seu trabalho, ajudando como referência segura, né? Principalmente no que se refere a uma organização da rotina.
Bem, estou conversando com Isabel Castelo Branco, que é acompanhante terapêutica, e fica bem claro para mim que há uma diferença grande entre acompanhante terapêutico e cuidador, tá certo?
Isso. O acompanhante terapêutico, ele precisa estar respaldado em uma linha teórica, né? Ele precisa ter uma formação. E não que o cuidador não seja importante nesse processo, que é muito importante, por exemplo, para a gente enquanto acompanhante terapêutico. Mas o acompanhamento terapêutico, ele tem uma digamos, uma linha de intervenção mais científica, mais direta e mais de conhecimento, porque você precisa, de fato, saber com que você está lidando, a psicopatologia que você, nesse momento, está fazendo a intervenção, né? Porque é muito diferente acompanhar um neurótico e acompanhar um psicótico, né? Então, assim, os transtornos são os mais variados possíveis, então eu não posso limitar uma intervenção que seja para alguém com transtorno bipolar, para um sujeito que tem esquizofrenia ou para alguém que está cursando com uma depressão muito grave.
Perfeito. Estamos na Excelsior FM 106,1 no nosso Manhã Excelsior, conversando sobre um tema delicadíssimo. Agora vamos entrar exatamente no tema, antes eu estava apresentando quem trata disso como acompanhante terapêutica, Isabel Castelo Branco. Há uma tendência das pessoas observarem que, diante de uma mudança de humor, rapidamente tratar isso como bipolar.
Uhum.
Não é? Mas o que é de fato o transtorno bipolar?
Isso é importante você citar, porque ao longo dos tempos as pessoas vêm banalizando o termo bipolar.
Não é?
Então, se alguém amanhece o dia triste ou à tarde está de uma forma mais alegre ou irritada, as pessoas costumam, principalmente no trabalho, na escola, enfim, fulano é bipolar. Né? E quando se diz fulano bipolar, as pessoas desconhecem completamente o que seria essa patologia. Né? O transtorno bipolar, na verdade, ele é um transtorno onde tem duas fases distintas e diferentes. Uhum. Né? Assim, é a mania e a depressão. As pessoas comumente acham que mania, né, usam o conceito comum que existe no dicionário, como se fosse fulano tem mania de, fulano está em mania. Quando a gente se refere que o fulano está em mania, não são atos repetitivos. Sim. Que comumente você pode ter de tomar o seu café sem açúcar todo dia de manhã, é uma mania, né, de você colocar leite gelado no café porque você gosta de café frio. Ai, não. Isso é uma mania.
Né? É verdade.
O transtorno bipolar, a mania, tem a sua fenomenologia que é muito diferente. A mania e a depressão são oscilações do estado de humor do sujeito. Né?
Isso é importante perceber, você que nos ouve, você que convive com algumas pessoas, para não estar confundindo esses elementos.
Tanto a mania, né, com a questão dos atos repetitivos ou com a alegria extrema, e a depressão com uma tristeza que é comumente sentida por todos os seres humanos, né? Isso tem que ter muita diferença. Quando essas duas fases elas passam do eixo e isso paralisa o sujeito e, sendo redundante, transtorna a vida dele, isso vira patológico. Isso precisa de cuidados específicos.
Perfeito. Estou conversando com Isabel Castrangelo, acompanhante terapêutica. O nosso tema é transtorno bipolar. Por que o transtorno bipolar é considerado um mal da atualidade?
Nesse momento existem muitos, digamos, muitas definições do que pode ser transtorno bipolar, do que não pode ser transtorno bipolar. Eu volto a te dizer que isso vem de uma forma muito banal, né? As pessoas e a mídia, de alguma forma, ela transgride, digamos, os conceitos existentes do transtorno bipolar. Então, qualquer oscilação de humor, qualquer comportamento atípico, se nomeia de transtorno bipolar.
Perfeito. Observe. Em cima disso, existe um preconceito.
Uhum.
E isso causa dificuldade dentro do que a gente imagina de tratamento para as pessoas que passam por essa situação, não?
Isso. No transtorno bipolar especificamente,
sim,
a nossa grande dificuldade é que, como esse transtorno, ele é uma alteração do humor.
Sim.
E quando ele, devidamente medicado, ele estabiliza esse humor, então ele volta ao normal, ele volta a funcionar, ele reconstrói a sua rotina de forma saudável, certo?
Sim.
Ele dificilmente aceita, eu digo que assim, a parte mais difícil da gente, nós profissionais, para a intervenção, que ele estabiliza. Dificilmente ele aceita que ele tem um transtorno bipolar.
Sim.
Acha que foi uma fase que ele ficou exaltado, ou acha que foi uma fase porque ele ficou deprimido. E aí existe o preconceito desse próprio sujeito e da própria família.
Tá vendo você?
Que confunde muito o jeito que a pessoa tem, certo, com um transtorno bipolar. É muito difícil separar o joio do trigo.
Uma linha muito tênue.
Muito,
né?
Tênue, muito tênue. As famílias comumente perguntam, Isabel, mas ele foi sempre assim, ele sempre foi irritante, ele sempre foi arrogante, ele sempre foi o dono da verdade, ele sempre comprou tudo. Por que que agora é que é transtorno bipolar?
Certo.
Então, é muito difícil esse diagnóstico. O profissional, a equipe que acompanha, o psiquiatra, o psicólogo, o AT, que é o acompanhante terapêutico, de uma forma muito precisa,
entendo,
tá? Inicia as suas intervenções com o transtorno bipolar. Porque a depressão é mais fácil de ver. A depressão, ela joga você na cama, você fica letárgico, você fica sem vontade de fazer nada, você não tem desejo de fazer nada, né? A gente costuma dizer que o transtorno bipolar, ele é focado no eu. No eu, quando está em mania, porque eu sou tudo, eu posso tudo, ninguém pode nada. E no eu, quando é focado na depressão, eu não sou nada.
Perfeito.
Eu não presto, eu não sirvo para nada.
É uma anulação. Bem trazido e claríssimo pela Isabel Castelo Branco, acompanhante terapêutica. Aí vem aquela pergunta que é inevitável: quem está mais propenso a essas doenças, homens ou mulheres?
Que pergunta difícil. Imagina. Porque somos nós mulheres.
É?
É, tem estudos que assim, a prevalência é que sejam as mulheres.
Perfeito. Aí vem uma outra pergunta, que eu, como eu sempre disse, digo aos meus convidados, muito obrigado por sua presença, sei que você teve dificuldade para vir de uma área de chuva que a gente não sabia que estava chovendo na cidade da Vila Laura, mas eu te agradeço a presença, mas ao mesmo tempo, como eu disse antes, o nosso diálogo, a nossa entrevista, vai surgindo dentro do próprio tema, a gente tem uma sequência aqui preparada pela produção, mas surge exatamente a partir do que a gente conversou aqui. Qual foi o mais jovem e o mais idoso, sem dizer nome claramente, só dizendo a idade, e paciente que você acompanhou no seu tempo de trabalho? A menor idade, a idade mais baixa e a mais...
Bom, na minha trajetória, a menor idade foi 16 anos.
16 anos?
16 anos. E maior idade, 90 anos.
É mesmo?
Uhum.
Interessante, hein? Dessa, na época que eu fiz a pergunta, tá vendo vocês, ou mais cansante? De ponta a ponta.
De ponta a ponta.
De um adolescente a uma pessoa com idade muito avançada.
Isso.
Aí é inevitável a pergunta. A sequência disso aqui, do que o seu trabalho, foi exitosa?
Sim, sim.
Isso é importante em trazer para o público, né? Porque a gente evita. Uhum. A gente sempre traz as situações e alguém pode estar ouvindo do lado de lá e dizer assim, pô, estragou meu dia. Uhum. Ué, isso aí me preocupa demais, eu conheço assim. Aí só para dizer, foi exitoso.
Sim.
Tanto com o mais jovem quanto mais idoso.
Sim, sim,
sim.
Sim.
Demorou muito?
O mais jovem ainda tem um acompanhamento de retaguarda.
Certo.
Certo?
O que é que vem a ser acompanhamento de retaguarda? Uma precaução diante do ponto que já chegou, é isso?
Porque o programa bipolar, ele faz a sua intervenção do paciente em crise.
Sim.
Certo? E que é a fase aguda, sim, quando o paciente está em crise, não consegue perceber nem reconhecer seus sintomas, claro, e a família também. Sim. A gente faz a intervenção não somente com o paciente, mas com a família, né? Tem a fase da manutenção e tem a fase do pós-alta, que é a continuidade do tratamento após internamento.
Sim.
Isso é muito importante.
Sim.
Porque as intervenções na instituição, elas são pontuais. A partir disso, da alta melhorada,
sim, sim,
que o paciente sai, ele precisa ter um acompanhamento, precisa ter um cuidado.
Claro.
No que diz respeito ao AT, o AT faz diretamente o monitoramento na sua rotina. Por quê? Porque o paciente com transtorno bipolar, ele desorganiza e desordena toda a sua rotina. No que se refere à parte laboral,
sim,
às suas relações afetivas, quando eu falo da rotina, eu não falo da rotina de ordem pragmática, objetiva. Existe uma rotina também, a rotina do afeto, que são,
sim,
a rotina das relações, dos,
sim,
seus familiares, dos seus amores, enfim, dos seus trabalhos. E isso fica tudo desorganizado. Então, a partir do momento que esse sujeito tem a alta, ele exige uma retaguarda de psicoterapia com o psicólogo, do psiquiatra, que é a parte medicamentosa, e do acompanhamento terapêutico, que é in loco, né, fazendo uma referência segura de que ele pode organizar sua rotina e pode viver com qualidade de vida.
Muito bem, conversando conosco, a Isabel Castelo Branco, acompanhante terapêutica, o tema é transtorno bipolar. Nós temos linha aberta para a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil, Cláudia Valéria. Bom dia, Cláudia Valéria.
Previsão do tempo.
Olá, Fernando, bom dia, ouvintes. Aqui é Cláudia Valéria, do Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos falar sobre o tempo em todo o estado, com muitos períodos de abertura de sol, as chuvas reduzindo, mas ainda ocorrendo algumas pancadas de forma isolada, principalmente na região sul, sudoeste e também ao longo do Recôncavo Baiano. Em Salvador, região metropolitana, vamos ter algumas ocorrências de chuvas, mas também com períodos de abertura. Na capital, a temperatura mínima de 23 e máxima de 32 graus.
Excelsior! Valeu, minha amiga Cláudia Valéria. Iniciamos hoje a fase de lua minguante. 45,85% visível e decrescendo. A campeã brasileira em 2018, surfista Luzimara Souza, morreu na manhã de ontem após ser atingida por um raio na praia deste oeste em Fortaleza. Ela surfava no momento do acidente. Um outro surfista que estava no mar também foi atingido e levado ao hospital em estado grave. Nós estamos chegando ao final do programa, que termina exatamente às 9 da manhã. Eu tenho a participação sempre muito bem-vinda da nossa ouvinte Gislene, e com um minutinho a gente ouve a pergunta e vai ter a resposta. Bom dia, Gislene. Gislene, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Ouviu?
Estamos ouvindo,
sim. Aqui eu estou sem água já tem bastante dia, porque o hidrômetro quebrou, mas estou esperando a Embasa vir trocar o hidrômetro.
Alô, Embasa, onde é o endereço?
Agora também eu queria falar com a doutora.
Fale, por favor.
Doutora, as pessoas têm vergonha de dizer que tem depressão. Eu fiz um exame que tinha que tomar um pouco de iodo radioativo, menos do cafezinho, aquela vasilhinha, vendo a coisa, né? Aí queimou minha garganta quando eu cheguei em casa. Do outro dia ainda fui no IPEC. Aí eu fiquei de licença, pensei que eu ia morrer. Mas eu disse, não. Depois eles me aposentaram, mas dou uma medicação, Fluxetin. 3 comprimidos ao dia e 1 para dormir. Mas meu esposo, porque acontece? E o pessoal que casa mais tempo lá, ele chora de vez em quando.
Tá certo, tá entendido, quem tá fechando o programa.
É, Gislene, né?
Sim.
Gislene, a melhor conduta que você pode ter é a referência com quem você se trata e o uso dos seus medicamentos, certo? Então, a referência da sua equipe com quem você recorre, a quem você pede socorro e a tomada dos medicamentos de forma regular vai ajudar você a viver com uma qualidade de vida.
Perfeito, perfeito. Eu agradeço sua presença, Isabel Castelo Branco, acompanhante terapêutica. E até breve.
Até breve, muito obrigada.
Obrigado, Lidiane. Fiquem todos com Deus. Na sequência, eu os deixo nessa agradável companhia.